Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso que envolve traição, obsessão e vingança. Pois é, três elementos perigosíssimos de se misturar. E nesse caso, infelizmente, custaram a vida de uma pessoa completamente inocente, uma criança de 6 anos de idade. Esse é o caso da menina Lavínia. Uma coisa que chamou bastante atenção nessa história é a similaridade que ela tem com o caso da Fera da Penha. É muita mesmo. Só que os casos aconteceram 50 anos à parte, basicamente. E aí a gente vê, né? A história se repete, infelizmente. Quem não conhece a história da Fera da Penha, fica a dica para ir escutar o episódio 23 do Café com Crime, que eu contei tudo sobre ele lá para vocês. Bom, quem indicou esse caso aqui da menina Lavínia foi a Daniela Araújo. É uma apoiadora de longa data do Café com Crime, que usou o seu benefício do fura-fila para passar na frente das sugestões de caso e recomendar a história da menina Lavínia. Eu perguntei para Dani por que ela queria escutar essa história aqui no podcast, e a resposta dela foi uma chuva de informações históricas. A Dani é assim, gente, é um livro de história ambulante e eu amo muito. Olha só o que ela contou, abre aspas. O caso da menina Lavínia Azeredo é um crime que aconteceu na minha cidade, Duque de Caxias. O crime aconteceu dentro de um hotel que era tombado. E o interessante nesse caso é que o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, morava no mesmo quarteirão e a festa de casamento dele foi nesse hotel, que era bem importante para a história da cidade. Mas, infelizmente, teve esse fim trágico.
Fecha aspas. É interessante, né? As histórias se cruzando, se repetindo, e é o que eu mais gosto sobre fazer pesquisa de casos, né? É encontrar essas pequenas coincidências e poder compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar um crime nesse episódio, eu quero compartilhar uma novidade. Sim, a introdução aqui vai ser um pouquinho mais longa, mas é importante. Tenho coisas para falar e vai mudar a forma como você escuta o podcast. Então fica aqui pro recadinho, não pula para frente não, tá? Eu tô de olho em vocês, nesse dedinho aí coçando para pular para frente. Mas vamos lá. Quem aqui segue o Café com Crime no Instagram já estão sabendo da grande novidade, né? Estão preparados para saber o que é o Spotify Podcast Academy? E para os crimezeiros que não seguem o arroba Café com Crime no Instagram, vocês perderam a maior revelação do século, tá? Um momento inacreditável aqui para o podcast. A gente está passando por mudanças e eu fiz o anúncio lá no Instagram na semana passada. Mas eu vou atualizar todo mundo aqui agora certinho. O Café com Crime está participando do projeto Spotify Podcast Academy. Isso quer dizer que a partir do dia 19 de outubro, repetindo, a partir do dia 19 de outubro, o podcast passa a ser exclusivo do Spotify. Vocês têm noção disso, cara? Café com Crime é um exclusivo do Spotify. É muito chique, gente! Eu ainda tô chocada com essa informação, é meio que demais, assim, pra mim. É um sonho, na verdade. Mas o que é isso, né? O que é o Spotify Podcast Academy? Bom, ele é um projeto do Spotify que incentiva podcasters a continuarem crescendo através da criação de conteúdo. Podcast é aquela coisa meio nova assim, né? De uns 5 anos pra cá que o Brasil começou a prestar atenção. Então tem muito criador novo nessa plataforma, nesse estilo, né? Nesse formato de conteúdo. E tava precisando de um incentivo, não é mesmo? Então o Spotify foi lá e fez. Nesse projeto, eles basicamente colocam uma pessoa para me guiar nesse universo do podcast e entender a melhor forma de entregar um conteúdo para vocês. Então tem muita coisa nova que eu vou aprender, muita coisa que eu vou poder aplicar aqui no podcast. E aí, né, aquela coisa de sempre fazer melhor, de ficar cada vez melhor. É isso que eu busco aqui no Café com Crime, e quem tá aqui desde que isso aqui era mato, sabe o quanto o episódio foi evoluindo com o tempo, e é isso que eu quero, gente, sempre evolução, e o Spotify tá aqui do meu lado agora, Não literalmente, né? Eu tô sozinha no meu quarto gravando. Mas o Spotify estará do meu lado nessa jornada para fazer o podcast sempre ter mais qualidade. Começando também por equipamento, né? Eles forneceram um microfone lindo, maravilhoso, que eu já mostrei para vocês lá no Instagram. Ele deixa o áudio desse jeitinho, ó. Ó, tá vendo? Cremosinho pro ouvidinho de vocês. Então é isso, eu tô super empolgada de fazer parte desse projeto e acho que vocês vão curtir o que vem por aí, né? Novos planos, novos conteúdos, novas experiências, vai ser muito bom, gente. Agora para a parte prática, o que muda para vocês? Não muita coisa se você já escuta pelo Spotify. O podcast ele continua sendo quinzenal, continua no mesmo formato que vocês já conhecem, nada muda. Agora, para quem escuta em outras plataformas, tipo Amazon, Deezer, Google, Orelo, Apple, parari pororó, vocês vão precisar baixar o Spotify e escutar por lá. E eu quero frisar uma coisa importantíssima: baixar e usar o Spotify é gratuito, você não paga nada, não precisa assinar, não precisa. Eles têm o modo gratuito e você pode continuar escutando o podcast de forma gratuita e é tudo gratuito. Eu já falei grátis? Pois é, grátis, gente, for free. É só baixar e continuar acompanhando o Café com Crime, agora só no seu Spotify. Para os apoiadores, o que muda? Bem, nos últimos episódios eu já venho falando que a partir de outubro passamos a usar a plataforma Apoia-se para receber os apoios e disponibilizar os acessos aos episódios gratuitos. Então, quem ainda não migrou o seu apoio para o Apoia-se, tá esperando o quê? Não vai perder o seu acesso aos episódios exclusivos e nem ao grupo do WhatsApp, hein? O link para apoiar pelo Apoia-se tá aqui na descrição desse episódio. É só clicar e apoiar. Não precisa baixar nenhum aplicativo nem nada. Para acessar os episódios exclusivos, é só entrar no Apoia-se lá no mural do Café com Crime e lá vai ter um link que vai te levar para esses episódios. Um link privativo, um link muito exclusivo só para os apoiadores. Só eles podem ver o que serão esses episódios exclusivos. Então é isso, gente. Resumão para vocês. Café com Crime, a partir do próximo episódio, só no Spotify, baixa o aplicativo. Apoiadores, mudem para o Apoia-se. Já mandei e-mail para vocês, já enchi o saco lá no grupo do WhatsApp. Muda para o Apoia-se para poder acessar os episódios exclusivos. Quem quer apoiar o Café com Crime, clica no link da descrição do Apoia-se, faz o seu apoio por lá, que aí você ganha acesso ao grupo do WhatsApp, aos episódios exclusivos, ao fura-fila, dependendo da categoria que você apoia. Tudo de bom, gente, tudo de bom. Aliás, os episódios exclusivos para os apoiadores, eles podem ser escutados tanto no celular como no desktop, tá bom? É lá no Apoia-se, vai ter um link e você escuta onde você quiser, beleza? O apoio de vocês, por sinal, continua sendo essencial para a existência desse podcast. Afinal, sem isso e sem vocês, o Spotify não teria notado a gente. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Eu amo muito essa comunidade que a gente criou aqui, uma comunidade unida. E vamos em frente contando casos brasileiros, dando voz para as pautas do nosso país e conhecendo cada vez mais a história das cidades onde moramos. Hoje, por exemplo, vamos viajar juntos lá para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para conhecer a história da menina Lavínia. Bora começar do começo? Tudo começou numa casa simples de alvenaria de 3 andares que a família Azeredo de Oliveira dividia. Em um dos andares morava o casal Andréia Azeredo, de 23 anos, e Rony dos Santos Oliveira, de 30 anos, e a sua filha única, Lavínia Azeredo, de 6 anos. Nos outros 2 andares ficavam outros familiares, como os tios, pais e irmãos do casal. Um total de 10 pessoas ocupando aquele terreno na Rua Nossa Senhora das Graças, na comunidade São Bento, em Duque de Caxias. A cidade fica a apenas 25 quilômetros da capital do Rio de Janeiro e abriga atualmente quase 1 milhão de habitantes. A família vivia uma vida simples, mas aconchegante. Andréia era dona de casa e Rony era professor de educação física numa escola infantil chamada CESO, o Centro Educacional Sandra de Oliveira. Era lá que Lavínia também estudava, desde os 3 aninhos de idade, na mesma escola em que o seu pai dava aula. Segundo as professoras de Lavínia, ela sentava bem na frente da sala, na segunda carteira, e adorava a escola. Era super participativa e inteligente. Era uma das melhores alunas da turma, além de ser muito amiga das outras crianças. Quando ela terminava sua lição antes dos outros, fazia questão de ajudar os coleguinhas. A pedagoga Mônica Martins Campos a descreveu como um exemplo de aluna, muito especial, inteligente, carinhosa, um doce de menina, responsável com o material até. Talvez por todas essas características, em 2010, Lavínia se formou no primeiro ano do ensino fundamental e foi oradora da sua turma. Na formatura, ela se vestiu com beca e chapéu branco de formanda, recebeu um anel de formatura do seu pai, o Rony, e depois fizeram apresentações e danças. Na hora de falar, a Lavínia deu um discurso fofo, sem perder a linha de raciocínio e falando as palavras certas. Uma graça. Ah, e eu falei que teve dança, né? Pois a Lavínia amava dançar e o seu sonho era ser bailarina. Em 2011, Lavínia estava no começo do seu segundo ano do ensino fundamental. Completaria 7 anos no dia 13 de março e com certeza teria uma comemoração. A Lavínia, por mais que fosse uma criança um pouco tímida, adorava dançar e brincar, então uma festinha de aniversário era tudo de bom. A Lavínia não sabia, mas os coleguinhas de classe e professoras estavam planejando uma festa para ela. Infelizmente, eles nunca tiveram a oportunidade de surpreender a menina, pois 2 semanas antes de completar 7 anos de idade, Lavínia Azeredo desapareceu de dentro da própria casa. Na madrugada de segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2011, Andréia Azeredo colocou Lavínia para dormir no seu quarto e esperou, impaciente, Rony voltar para casa. Já tinha mais do que passado do horário e nada do seu marido aparecer. Andréia tentou ligar diversas vezes, mas ele nunca atendeu. Em uma última tentativa, ligou de novo e, para sua surpresa, dessa vez não caiu na caixa postal. Mas quem atendeu também não era Rony, era outra mulher. Andréia logo desligou, mas aquela voz era familiar. Aquela mulher já havia ligado para sua casa algumas vezes. Apesar de Andréia não a conhecer pessoalmente, sabia que se tratava da amante de Rony, uma mulher chamada Luciene Reis, de 24 anos. O caso extraconjugal do marido durava pouco mais de 1 ano, mas Rony já tinha decidido que iria terminar com Luciene. Aliás, naquela noite, foi se encontrar com ela exatamente para isso, para pôr um fim na relação com a amante. Como Rony demorou para chegar, Andréia foi se deitar. Por volta das 3 da manhã, Rony finalmente chega em casa e vai ao banheiro tomar um banho antes de se deitar por 2 horinhas e levantar novamente para ir ao trabalho. Com a movimentação na casa, Lavínia acorda e chama pela mãe. Andréia vai até a filha, a leva para o banheiro e depois a coloca novamente na cama. Antes de sair do quarto da filha, Andréia tranca a janela e a porta da casa. Nas próximas 2 horas, a casa ficou em completo silêncio. Todos dormiam. Ou pelo menos assim Andréia e Rony pensaram. 5h45 era o horário em que todos acordavam por lá, já que Lavínia estudava de manhã e Rony ia para a escola dar aula. Como de costume, Andréia levantou e foi ao quarto chamar a filha para ir à escola, mas se deparou com um quarto vazio. Lavínia não estava na cama, nem em lugar nenhum do quarto ou da casa. Andréia notou 2 coisas muito importantes no quarto da filha. Primeiro, a janela do quarto e a porta da casa que ela havia fechado na madrugada estavam agora abertas. Segundo, um móvel foi arrastado para perto da janela e em cima dele havia uma marca de pé. Com o coração de mãe já acelerando a mil, Andréia corre até Rony, que nesse momento estava quase pronto para sair de casa para trabalhar. E ela diz duas cortantes palavras. Lavínia sumiu. Com toda a comoção ocorrendo no segundo andar da casa, os familiares que moravam nos outros andares logo perceberam que algo não estava certo. Andréia e Rony desceram para procurar a menina no quintal ou em outros cômodos, mas nada encontraram, a não ser marcas de pés nas paredes do lado de fora da casa. Nenhum familiar havia visto Lavínia naquela manhã ou escutado nada que chamasse atenção no meio da noite. Em um terreno com uma grande casa compartilhada entre 10 pessoas, ninguém viu ou ouviu nada. Mas Rony não precisava de testemunhas. Ele sabia exatamente quem tinha levado sua filha, Luciene. Acontece que o término do relacionamento com a amante naquela madrugada não tinha sido nada amigável. Rony contou que Luciene era extremamente possessiva e ciumenta. Até mesmo quando ela via a foto da Lavínia no celular dele, ela não gostava, achava ruim e os dois brigavam. Apesar de estar se relacionando com ela há aproximadamente um ano, esse tempo todo foi repleto de brigas. Pois óbvio, né? Uma mulher ciumenta com um cara casado e com filha não ia ter como ser diferente. Na madrugada do dia 28 de fevereiro, Rony terminou com Luciene. Em troca, ela fez ameaças de se matar caso eles não reatassem. E não foi a primeira vez. Rony e Luciene já viviam um vai e volta constante e toda vez que ele terminava, ela ligava toda hora, ameaçando se machucar, não aceitava o fim do relacionamento e sempre pedia dinheiro. É um detalhe importante. O Rony pagava o aluguel de Luciene e ajudava com as suas despesas. Então, parte dela não querer terminar com ele não era porque, ai meu Deus, eu gosto tanto dele. Na verdade, ela estava preocupada que ia perder o sugar daddy, ia ficar sem recursos para pagar os boletos. Dessa vez, parecia que Rony estava falando sério mesmo sobre o término, pois as ameaças de se matar que funcionaram das outras vezes não surtiram nenhum efeito. Luciene foi ficando cada vez mais alterada e chegou a ameaçar o próprio Rony com uma faca e disse a ele que se ele não voltasse para ela, ela faria alguma coisa para o prejudicar. Então, parecia ser óbvio que Luciene havia sequestrado Lavínia. A primeira coisa que Rony fez foi ir até a casa da amante em Belfort Roxo, acompanhado de alguns de seus familiares. Ah, os familiares, por sinal, nem sabiam da existência da amante até aquele momento. Então, esse dia foi eita atrás de eita para todo mundo. Lá, Rony e os familiares encontraram a casa de Luciene aberta e vazia. Então, a primeira coisa que veio na cabeça é que Luciene poderia ter fugido com Lavínia. Mas logo notaram que a mulher deixou para trás documentos, dinheiro e o seu celular. Então, para onde ela teria ido sem esses seus pertences, né? E será que ela estaria mesmo com Lavínia? Rony, amigos e familiares buscaram em todos os cantos possíveis, mas não encontraram nenhum vestígio da filha ou da amante. Então, eles retornaram para pedir ajuda à polícia. Durante toda a noite de segunda, dia 28, até a madrugada de terça-feira, dia 1º de março, a família de Lavínia permaneceu na delegacia atrás de informações que levassem ao paradeiro da menina. O caso foi registrado na 60ª Delegacia de Polícia em Campos Elíseos, como um caso de desaparecimento. Mas com todo o relato de Rony sobre a sua ex, a polícia achou que o caso poderia se enquadrar, talvez, como um sequestro. Durante a tarde de segunda-feira, um delegado fez nova diligência na casa de Lavínia. Ficou claro que não havia sinais de arrombamento. E para chegar à janela do quarto da menina, que ficava virada para a frente da rua, era necessário passar pelo portão da casa e pela garagem. E mesmo assim, a família afirmava que não ouviu barulho algum na madrugada. A janela que a mãe da menina fechou só abria por dentro. Com tudo isso, o delegado afirmou que tanto a porta como a janela foram abertas espontaneamente, de dentro para fora. A perícia também colheu impressões digitais do local, mas só conseguiu constatar digitais antigas, onde havia marcas de dedo. Então, Lavínia provavelmente abriu a janela porque foi atraída para fora da casa. Isso quer dizer que Lavínia muito provavelmente conhecia a pessoa que estava ali. Era alguém de confiança, não era um completo estranho na sua janela. Até porque Lavínia saiu sem gritar, sem espernear, sem fazer qualquer barulho. O que chamou a atenção foi que Lavínia não conhecia Luciene. Segundo Rony, as duas só se viram brevemente uma vez durante uma visita de Luciene à academia de Rony. Isso não tornava Luciene uma pessoa de confiança para Lavínia, né? Capaz de convencer a garota a deixar a sua casa no meio da noite pela janela sem fazer qualquer barulho ou sem querer correr para chamar a sua mãe. Para tentar acabar com o mistério, os policiais ainda checaram as câmeras de segurança dos comércios ao entorno ali da casa da menina, na rua Nossa Senhora das Graças, mas não conseguiram encontrar nada. Depois de passarem quase um dia inteiro na delegacia, Rony e seus familiares decidem tentar ir até a casa de Luciene novamente. Dessa vez, ela estava em casa. A irmã de Rony, a Rosilaine, foi a primeira a encarar Luciene e perguntou se ela tinha levado a sua sobrinha. A Luciene respondeu com um...
Não, eu não sou amante do seu irmão, eu sou a namorada.
E meio que não respondeu a pergunta, ela só começou a falar sobre o relacionamento dela com o Rony e afirmou que os dois sempre brigavam e que na noite passada não tinha acontecido nada fora do comum, era só mais uma briga. Ao ver Rony, a Luciene respondeu finalmente a pergunta. Ela afirmou que não tinha nada a ver com o sumiço de Lavínia e que ela jamais faria algo do tipo. A própria família de Luciene se dispôs a ajudar nas investigações a partir desse momento. E assim, Luciene e Rony vão juntos à delegacia para que ela pudesse prestar esclarecimentos. E chegando lá, Luciene dá de cara, pela primeira vez, com a esposa de Rony. Os três passaram longas e lentas horas juntos, prestando depoimentos e tentando se ajudar a encontrar Lavínia. Essa era a única coisa que importava naquele momento. Com base nos depoimentos prestados por eles na tarde do dia 1º de março, o delegado afirmou que não poderiam mais afirmar que Luciene Reis Santana era sua principal suspeita. A mulher negava todas as acusações, disse que não conhecia a menina. A polícia foi até a sua casa em Belfort Roxo e não encontraram Lavínia, apenas os três filhos de Luciene mesmo. E mais importante de tudo, Luciene dizia ter um álibi. No primeiro horário do dia 28 de fevereiro, Luciene estava em um laboratório realizando um exame de gravidez. Para confirmar a história, a Luciene acompanhou o delegado até o laboratório, onde perguntou sobre o seu exame e confirmou com as atendentes que ela realmente esteve lá naquela manhã. A polícia ainda checou que ela havia usado o seu Rio Card, né, o seu bilhete de ônibus, para ir na unidade de pronto atendimento no centro de Caxias. O álibi se confirmava. O caso se tornava ainda mais nebuloso. E a polícia fazia incursões por todos os cantos, em outros municípios da Baixada Fluminense, tentando encontrar qualquer pista que levasse ao lugar onde estaria a menina Lavínia Azeredo. Afinal, já tinham se passado 24 horas e nada de Lavínia. Era uma corrida contra o tempo. As primeiras 72 horas são as mais decisivas entre a vida e a morte de uma criança desaparecida. Rony continuava insistindo na culpa da amante. Luciene negava envolvimento, agora com supostas provas. E Andrea não sabia no que acreditar. Ela afirmou, abre aspas, "Parece que eu estou em um pesadelo. Jamais você imagina que isso vá acontecer. Estou anestesiada, tentando cair na real." Fecha aspas. A polícia checou informações que chegavam pelo Disque Denúncia, mas nenhuma delas se confirmou. O delegado pedia para que a população continuasse ajudando, afirmando que temia que Lavínia já não estivesse mais em Caxias. Até que encontraram uma pista para seguir. Nada de concreto, mas era uma hipótese que não podia ser descartada. Uma pista que veio diretamente de Luciene. A polícia se dirigiu para a casa de Eusimar de Oliveira Silva, de 26 anos. O homem era ex-marido de Luciene e foi acusado, por ela, de estar com a menina Lavínia. Entretanto, ao chegarem na residência, Eusimar não estava em casa. Ao conversar com os vizinhos, a polícia só recebeu negativas. Todos negaram que ele estivesse com uma criança na casa. Ninguém tinha visto criança nenhuma por ali. Luciene, por sua vez, dizia que o ex-marido queria extorquir dinheiro de Rony, R$2.000 para ser mais exata. Ela ainda afirmou que poderia ajudar. Se o Rony desse o dinheiro a ela, ela serviria como intermediária e entregaria a grana para o Eusimar e pegaria Lavínia de volta. Assim, a história de um sequestro com dinheiro de resgate envolvido e tudo mais passou a existir no caso Menina Lavínia. Rony tinha R$2.000 em casa, exatamente essa quantia. Era um dinheiro que ele vinha guardando para poder dar entrada na compra de um carro, coisa que ele já tinha comentado com a amante antes. E aí ficou aquela dúvida, né? Dar ou não dar o dinheiro para a mulher, que até agora ele estava acusando de ter sequestrado a filha. Confiar ou não confiar na história de que, na verdade, o culpado de tudo era o ex-marido dela, o Eusimar. Sem a polícia encontrar Eusimar para prestar esclarecimentos, a decisão ficava cada vez mais difícil. Na manhã do dia 2 de março de 2011, a polícia recebeu uma ligação que mudaria tudo. A funcionária do Hotel Municipal, em Duque de Caxias, informou que a camareira havia encontrado o corpo de uma criança embaixo de uma das camas. No centro de Duque de Caxias, no calçadão da Praça do Relógio, existiam 3 hotéis. Um dos mais luxuosos era o Hotel Municipal, que chegou a hospedar personalidades da política brasileira e foi sede provisória da prefeitura, onde foi assinada a emancipação da cidade. Era um local importante, um local histórico. Infelizmente, com o passar dos anos, o hotel perdeu o seu prestígio. De acordo com um comerciante, dono de uma loja nas imediações do hotel, em 2011, o hotel era mais conhecido por ser um estabelecimento que, abre aspas, funciona como um ponto de drogados e prostitutas, fecha aspas. O quarto de número 6, do Hotel Municipal, estava desocupado desde o dia 28 de fevereiro de 2011, quando uma mulher, sozinha, o ocupou por menos de uma hora e foi embora. Quase que foi embora sem pagar a conta, ela queria dar o calote. A recepcionista teve que sair do balcão e ir atrás dela avisar que ela não podia simplesmente sair assim sem pagar. A mulher disse que ligaria para o namorado, que estava num mercadinho ali perto, pois ela estava sem dinheiro e ele pagaria a conta. O tal do namorado nunca apareceu. Então a mulher ofereceu fazer alguma coisa no hotel para quitar a dívida. Tipo aquela coisa, não vou pagar conta, vou lavar prato. Eu não sabia que realmente existia, mas existe. A funcionária pediu para ela limpar 2 quartos, o número 7 e o número 8. Assim ela podia ir embora. A mulher foi além do que foi pedido para ela. Meio que proativa, assim, incluiu o quarto 6 na sua limpeza. O quarto onde ela mesma havia se hospedado. Depois disso, ninguém mais entrou no quarto até o dia 2 de março, 2 dias depois. Um funcionário da manutenção elétrica foi até lá nessa data para consertar o ar-condicionado e sentiu um mau cheiro, tremendo. Ele então chamou a camareira para limpar o cômodo e assim ele seguiria com o seu serviço, porque não tinha condições de trocar fio e tudo mais cercado por aquele fedor. A camareira logo identificou que o cheiro vinha da cama. Ela tentou olhar por baixo do móvel, mas o espaço entre o box e o chão era muito pequeno para ela poder enxergar. Ela então tem a ideia de tirar o colchão e ver se conseguia enxergar o que tinha embaixo por lá. ao levantar o colchão, se depara com o corpo de uma criança, de bruços, enrolado numa toalha e com o cordão do tênis enrolado no pescoço. A polícia foi acionada imediatamente. Pela descrição da menina, o delegado Robson Costa, que ficou à frente das investigações, já suspeitava que se tratava de Lavínia. Quando chegou ao quarto do hotel, o cheiro forte do corpo o levou a acreditar que aquela criança, embaixo da cama, estava morta há 2 dias, dia 28 de fevereiro, dia em que Lavínia desapareceu. O tio da menina, Rogério dos Santos, o irmão do Rony, acompanhou a polícia no hotel e fez ali o reconhecimento do corpo. Era mesmo Lavínia Azeredo. Com a confirmação, mais viaturas foram enviadas para a cena do crime. Logo, curiosos que acompanhavam o caso se aglomeraram em frente ao hotel municipal, assim como a mídia. Alguns tentaram invadir e quebrar o portão do estabelecimento. A rua ficou completamente interditada pelos pedestres e virou um caos. No mesmo dia em que o corpo de Lavínia foi encontrado, a polícia verificou as imagens da câmera do ônibus em que Luciene havia utilizado o seu Rio Card para ir até o laboratório realizar o teste de gravidez, o que ela disse que era o seu álibi. O ônibus era o da linha 15, que faz o trajeto Pantanal-Caxias-São Bento. Nas imagens, Luciene não está sozinha. De mãos dadas com ela, estava uma menina vestida de roupa rosa e tênis branco. As imagens mostram que às 5h50, Luciene desce do ônibus com a menina a 400 metros da favela do Lixão. A polícia considera a possibilidade de Luciene ter se assustado com a movimentação de pessoas ali no local e, com medo de ser vista com a menina, de ser descoberta, decidiu ir para outro lugar. Ela pegou outro ônibus às 6h25, com destino ao Hotel Municipal. Luciene e a menina entraram no hotel às 6h45 da manhã. Na filmagem, Luciene veste a mesma blusa listrada com que foi à delegacia prestar seu primeiro depoimento na presença de Rony e Andréia. Ela teve a cara de pau de usar, ao lado dos pais da garota, a mesma roupa que usou para sequestrar a sua filha. Quando a recepcionista do hotel viu a imagem de Luciene no ônibus com a garota, confirmou que se tratava da mesma mulher que tentou sair do quarto 6 sem pagar. Porém, ela afirmou que não viu a menina com ela no check-in. Outras duas funcionárias também confirmaram terem visto Luciene no hotel pouco antes das 7 da manhã de segunda-feira, mas garantiram que não viram Lavínia com ela. Como não? A questão é que o balcão da recepção era muito alto. Daria facilmente para uma criança se esconder por detrás dele. As funcionárias afirmaram também que Luciene permaneceu no quarto 6 por menos de 20 minutos, tempo suficiente para pedir um maço de cigarros e um pacote de batatas fritas. Quando saiu do quarto, sozinha, ela estava nervosa e fumando muito. O segurança do hotel, João Batista Cruz, que interceptou a saída de Luciene do hotel a pedido da recepcionista, afirmou, abre aspas, "Ela alegou que não tinha dinheiro e que ia pedir a alguém pelo orelhão para levar os R$8. Depois, acabou concordando para pagar o gasto e limpar os quartos 7 e 8. Não sei como ela teve tanta frieza para fazer isso tudo, mesmo já tendo matado a menina." Fecha aspas. Enquanto a polícia investigava a cena do crime e colhia esses depoimentos, Luciene não fazia ideia de que o corpo de Lavínia havia sido encontrado. Por isso, seguia o seu plano de acusar Elzimar, o ex-marido, pelo sequestro. Luciene foi se encontrar com ele e afirmou que ele estava sendo acusado por Rony de ter sequestrado a sua filha. Luciene ainda aterrorizou Elzimar, dizendo que Rony estava armado com outros primos no acesso à comunidade onde Elzimar morava para pegá-lo. Quando Elzimar disse que não tinha nada a ver com isso e que iria na polícia denunciar, Luciene virou um bicho e o ameaçou, dizendo que não era para ele envolver a polícia. Elzimar não deu bola. Ele estava desconfiado com essa história toda e foi à delegacia prestar esclarecimentos. Lá, comprovou que no dia e horário do sequestro de Lavínia, ele estava trabalhando, um álibi que ficou comprovado e o descartou como suspeito. Mas a polícia decidiu que Elzimar ainda poderia ser útil nessa investigação e montou uma estratégia para que juntos pudessem pegar Luciene no flagra. Com a ajuda de Rony e Elzimar, a polícia montou uma armadilha. Rony marcou um encontro com Luciene, dizendo que daria o dinheiro a ela, contanto que Elzimar devolvesse a sua filha. Ela topou, o Elzimar topou junto com ela, e o encontro aconteceu na tarde do dia 2 de março, uma quarta-feira, no Jardim Gramacho. Rony foi em um carro, com os R$2.000, e o seu tio, um supervisor naval chamado Celso Oliveira de Assis, de 60 anos, o seguiu em outro carro, perto o suficiente para que pudessem escutar a troca dos dois. Ele conta, abre aspas, "Foi quando escutei a assassina dizer para o meu sobrinho, 'Você me dá o dinheiro, eu entrego para o cara e pego a menina de volta.' Aí não tive mais dúvida. Agarrei a mulher pelos cabelos, a imobilizei no chão e pedi a um primo que me acompanhava para chamar a polícia."
Fecha aspas. Mesmo depois da prisão da amante, Rony ainda voltou para casa sem saber que a filha estava morta. Foi o padrinho, o tio da menina, o Rogério, que estava no IML de Caxias, quem deu a notícia sobre a sobrinha ao irmão, após ele mesmo fazer o reconhecimento do corpo no hotel municipal. Na ligação para o irmão, Rogério disse, abre aspas,
"Olha só, fica calmo, tá? Estou aqui perto dela, mas a nossa menina não tem mais vida. Dá apoio para a Andrea."
Fecha aspas. Nesse momento, Rony estava em casa, ao lado de Andrea, e sofreu uma crise nervosa, tendo que ser atendido por uma equipe do SAMU. Na delegacia, naquela mesma noite do dia 2 de março, Luciene continuava negando a autoria do crime. Apesar dos indícios, ela chorava e escondia o rosto, dizendo "não fui eu, não fui eu". Quando a sua mãe foi trazida para acompanhar o seu interrogatório, Luciene desabou. E com a insistência da mãe para contar a verdade, ela confessou. A partir daquele momento, Luciene ganhou um apelido que a equiparava com a Fera da Penha. Ela se tornou a Fera da Baixada. Segundo a polícia, ela podia responder pelo crime de sequestro seguido de morte, com pena de 24 a 30 anos de prisão. Mas antes disso, a polícia ainda tinha diversas questões para esclarecer. Como Luciene tirou Lavínia de dentro de casa? Ela teve ajuda? Luciene dizia que sim, mas se recusava a nomear a pessoa. Com o boato de que Luciene teve um cúmplice, a própria família começou a ser acusada. Teria Rony ajudado a satisfazer um desejo da amante de eliminar a filha, que seria um obstáculo em seu relacionamento? Ou teria sido Andrea, que na fúria de ter sido traída, entregou o que Rony mais amava nas mãos de uma amante possessiva para obter vingança? O corpo da menina Lavínia Azeredo foi enterrado na manhã do dia 3 de março de 2011, sob aplausos e músicas religiosas. Cerca de 400 pessoas acompanharam o funeral no cemitério Corte 8, em Duque de Caxias. Para evitar tumultos, a polícia reforçou o policiamento na região com 20 homens. Entre as pessoas estavam familiares e amigos, a diretora, professores e alunos da escola onde Lavínia estudava, todos vestidos de camisa preta. A pedagoga Mônica Martins Campos, que foi professora de Lavínia, contou, abre aspas,
"Já tínhamos programado uma festinha para a volta dela. Ninguém esperava esse fim trágico. Achávamos que era um susto e ela ia aparecer viva."
Fecha aspas. Rony chegou carregado ao velório da filha, sem forças para se manter em pé. Andrea se prostrou perante o pequeno caixão branco e ali ficou, se despedindo da filha pela última vez. Mesmo perante a cena comovente, de uma tristeza profunda, os burburinhos não paravam de circular. Entre os cochichos dos curiosos, o assunto era a traição.
Alguns professores do Centro Educacional Sandra de Oliveira, onde Rony trabalhava e Lavínia estudava, estavam surpresos com o fato de ele ter uma amante. Ninguém imaginava. Afinal, Rony se mostrava um cara de família, um cara calmo. Mostrava que estava bem com Andréia, um paizão para Lavínia. Ninguém imaginava que ele poderia ter um caso extraconjugal. Mas ali estavam, presenciando o desfecho mais bárbaro possível dessa história. Nem mesmo os pais de Rony sabiam sobre o caso. Sua mãe, Dona Marta, o descreve como um cara que não era de farra, que não bebia, não fumava, era uma pessoa tranquila. E ela ainda diz, abre aspas,
"Ele vivia tão bem com a Andréia. Ficamos bobos quando soubemos que ele estava com essa mulher."
Fecha aspas. Os fofoqueiros de plantão também tentavam desvendar entre si quem seria o tal ou a tal ajudante de Luciene no crime. Apesar da traição de Rony, a maioria concordava que isso não fazia dele um assassino. A dona da escola onde ele trabalhava, a Sandra de Oliveira, comentou que não acreditava no envolvimento dele no crime, abre aspas,
"pelo pai que ele era",
fecha aspas. Ao fim do enterro, as pessoas gritaram em coro, justiça e depois, assassina. Alguns presentes levavam cartazes pedindo a pena de morte para Luciene e uma revisão do sistema judiciário brasileiro pedindo penas mais severas em casos de violência contra crianças. Rony, que já tinha chegado ao velório carregado, precisou novamente ser amparado ao final da cerimônia. Já Andréia foi levada diretamente para a delegacia, onde seria ouvida novamente. A polícia precisava esclarecer como a menina saiu de casa sem que ninguém da família percebesse. A polícia abriu um novo inquérito com o objetivo de explicar a forma como Luciene entrou na casa da família e se ela teve ajuda de alguém para esse acesso. O delegado Robson Costa questionava como que ela entrou sem fazer barulho. Porque pela estrutura da casa, que era de difícil acesso, não era possível que ela tenha entrado na casa sem ser vista ou sem ter a ajuda de alguém. Ou Luciene teve ajuda de alguém, ou teve acesso prévio à casa e um contato mais duradouro com a menina. Esses eram os elementos que o delegado Robson Costa acreditavam ser essenciais para explicar como esse crime tinha acontecido. Além disso, a própria Luciene afirmava que uma pessoa a ajudou a entrar na casa da menina. O nome do cúmplice, porém, nunca foi revelado. E assim, né, também essa mulher falou que o ex-marido que tinha sequestrado, que não tinha sido ela, é cheia das mentiras, né? Então, fica aí meio desconfiável essa afirmação. Mas, no depoimento que Andréia deu, um novo nome surge como candidato. Seria um primo de Rony. Andréia disse que desconfiava que esse primo teria ajudado Luciene a retirar a menina de casa. Isso porque no dia que Lavínia desapareceu, esse primo de Rony dormia na casa dos pais dele, que ficava no segundo andar da casa, o mesmo andar onde Lavínia e seus pais também dormiam. O primo era uma das poucas pessoas da família que sabiam do caso de Rony com Luciene e, por conta disso, tinha meio que virado amigo da amante do primo. Andréia também alegou que depois que a família se deu conta do sumiço de Lavínia, esse primo foi o único que não se prontificou em ajudar nas buscas pela menina. O nome do primo não é dito, mas a polícia conversou com ele, interrogou, pegou o depoimento e concluiu que ele não teve nada a ver com o caso. Assim como também descartaram o envolvimento de Andréia, de Rony, ou até mesmo do ex-marido de Luciene, o Elzimar. Finalmente, no dia 10 de março, o delegado concluiu que Luciene Reis agiu sozinha no sequestro e assassinato de Lavínia. E o motivo é o seguinte. Rony afirmou para a polícia que já havia conversado várias vezes com Luciene, que foi sua amante por mais de um ano, sobre como era o interior da sua casa. Ela já tinha visto fotos da menina Lavínia, provavelmente fotos do interior da casa. Sabia quem mais morava lá, como eram as divisões da casa, dos cômodos. Então, ela conseguiria se virar lá dentro. Por fim, o delegado concluiu, abre aspas,
está descartada a participação de qualquer outra pessoa no crime. A Luciene, sozinha, entrou na casa, pegou a criança e a matou. Por ser uma pessoa muito envolvente, ela conseguiu retirar Lavínia da casa. Não há agora a menor sombra de dúvida sobre isso. A família não tem nenhuma participação no caso.
Fecha aspas. Segundo a confissão de Luciene, o que teria acontecido na madrugada do dia 28 de fevereiro foi o seguinte. Após retirar Lavínia de sua casa, sem causar nenhum distúrbio no ambiente, Luciene levou a menina para sua casa em Belfort Roxo, onde a vestiu com a roupa de uma de suas filhas. Depois, pegaram o ônibus juntas, desceram perto da favela do Lixão e em seguida pegaram o ônibus para o centro de Duque de Caxias. Lá, Luciene entrou no hotel municipal, mantendo Lavínia bem colada a ela, a fim de evitar que a recepcionista visse a menina do outro lado do balcão. Atrás da recepção, havia uma placa avisando que era proibida a entrada de menores de idade no estabelecimento. Luciene leva Lavínia ao quarto número 6, sem que os funcionários do hotel percebam a presença da garota. Lá, ela pede batatas fritas e um maço de cigarro. Enquanto Lavínia come as batatinhas, Luciene fuma, tentando espantar o próprio nervosismo. Quando a menina termina de comer, Luciene cobre a sua cabeça com uma toalha para que ela não fizesse barulho. Ela então pega o travesseiro do hotel e sufoca Lavínia por quase 10 minutos. Lavínia não parava de se mexer, então Luciene resolve pegar o cadarço do próprio tênis da menina para enforcar. Luciene não ficou mais que 3 horas com Lavínia até a matar. Essa era sua intenção desde o início. Ao observar o corpo sem vida da criança, Luciene a enrola na toalha e a coloca de bruços embaixo do colchão da cama. Ela acende mais um cigarro e sai do quarto fumando. Depois que é pega tentando sair sem pagar a conta, Luciene volta para a cena do crime e limpa o quarto inteiro. Ao sair finalmente do hotel, Luciene vai para a unidade de pronto atendimento realizar um exame de gravidez, o qual ela usa como seu álibi. Ela pensou em tudo, planejou tudo, friamente calculado. Segundo o delegado, dinheiro foi o principal motivo para o crime. Depois que Rony terminou com ela, Luciene se viu sem eira nem beira, não sabendo como iria pagar o aluguel no mês seguinte ou qualquer um de seus boletos. Mas ela sabia de uma coisa, Rony tinha R$2.000 em sua casa. As investigações indicam que Luciene teria tentado entrar na casa da família para pegar o dinheiro. Aliás, a casa já tinha sido arrombada uma vez 2 meses antes do crime e Rony acredita que poderia ter sido Luciene. Quando ela tentou entrar dessa vez, no dia 28 de fevereiro, acabou chamando a atenção da menina Lavínia. Então, resolveu levar a menina, com a intenção de incriminar o seu ex-marido pelo sequestro, dizer para o amante que a criança só seria libertada pelo Elzimar com o pagamento do resgate de R$2.000, e assim ela sairia com a grana, deixando o ex como culpado pelo crime. Um plano que na cabeça dela fazia todo sentido. Mas para pra pensar, que sentido tem? Pra que meter a criança no meio disso, né? O que, que a Lavínia tem a ver com isso? Esse questionamento foi levantado pela própria mãe de Luciene, a dona Neide Reis, de 57 anos. Abre aspas.
O que essa criança tem a ver? A Luciene também tem filhos. Como ela pode ter feito isso? Eu a levo para o conselho tutelar desde os 12 anos. Ela fugia de casa e aprontava. Acho que ela tinha algum problema desde criança.
Fecha aspas. Dona Neide conta que a filha sempre teve problemas de relacionamento com a família. Luciene era a filha caçula dos 5 filhos que Dona Neide teve. Ela nasceu e cresceu na periferia de Duque de Caxias, no bairro Pantanal. Enquanto as outras criancinhas de 10 anos estavam comendo terra, a Luciene, nessa idade, estava se envolvendo com colegas errados, indo para as festas, para baile, fugindo de casa e aprontando muito na rua. Aos 12 anos, ela já quase não aparecia mais em casa. Foi então que ela se tornou menor infratora. Sem dizer o que a filha teria feito, Dona Neide apenas comenta que Luciene tinha 2 personalidades. Uma, de ser muito meiga e carinhosa, e a outra, de ser bastante agressiva. Luciene teve 3 filhas que Dona Neide passou a criar com a ausência e o comportamento caótico da filha. Quando Luciene conheceu Rony, Neide até tinha esperanças de que as coisas se encaminhassem. Ela havia visto Rony umas 2 vezes. Uma vez almoçou junto com Luciene e Rony no apartamento que ele alugava para sua filha. Ela achava Rony um homem bom, um homem que cuidaria da sua filha. Não sabia que ele era casado e acreditava que ele era separado de Andrea. Acreditava que Rony e Luciene eram namorados, tipo, real oficial, e não amantes. Depois de escutar a confissão da filha na delegacia, Neide passou a afirmar que havia gerado um monstro. Emocionada, ela clamava, abre aspas.
Não é possível. Você passar fome, você trabalhar na casa de família, mostrar a realidade da vida, como a vida é honesta, e hoje ter uma decepção dessas. Deixei de comer para dar para os meus filhos. Deus, onde eu errei?
Fecha aspas. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva de Luciene Reis Santana por homicídio triplamente qualificado e por ocultação de cadáver, desde que ela confessou o crime, na noite do dia 2 de março de 2011. Ela precisou passar a noite numa sala isolada na Polinter de Magé para evitar que fosse agredida por outras presas. A notícia da prisão de Luciene atraiu uma multidão à porta da delegacia, que gritavam sem parar, assassina, assassina, justiça, justiça. Em certo ponto da noite, as pessoas enfurecidas conseguiram passar o cordão de isolamento e os policiais tiveram que jogar spray de pimenta para conter a multidão. Na manhã seguinte, Luciene foi transferida para o complexo penitenciário de Jericinó, onde ficou aguardando o seu julgamento. Em março de 2012, um ano após o crime, Luciene Reis Santana, que ficou conhecida como a Fera da Baixada, foi julgada. Segundo a denúncia do Ministério Público, o homicídio foi cometido por motivo torpe, já que Luciene nutria um sentimento de vingança pelo pai de Lavínia. O homicídio também foi cometido com um emprego de meio cruel, asfixia por estrangulamento. O crime contou com recursos que dificultaram a defesa da vítima. Houve dissimulação ao ocultar o seu propósito homicida durante o período em que ficou com a menina em seu poder, dando batatinha frita, se fazendo de tia à amiga, antes de a atacar inesperadamente. E ainda por cima impediu que a criança tivesse qualquer oportunidade de gritar por socorro, envolvendo sua cabeça em uma toalha, de forma a não ser ouvida pelas pessoas do hotel. Luciene também cometeu a ocultação do cadáver. Durante o julgamento, Rony chorou ao lembrar da filha e se alterou ao fim do seu depoimento quando foi questionado pela defesa sobre a sua relação com a Luciene. Ele precisou ser contido pelos seguranças e familiares enquanto gritava para Luciene: "Você é um monstro, você é um monstro." O Tribunal do Júri de Duque de Caxias acabou condenando Luciene pelo assassinato da menina Lavínia Azeredo com uma pena de 43 anos de prisão e o pagamento de 300 salários mínimos pelos danos causados à família, um valor aproximado de R$185 mil. O advogado Lélio Correia, que defendeu Luciene, alegou que ela tem problemas psicológicos e matou Lavínia por sofrer de baixa resistência à frustração afetiva. E então ele entrou com um recurso. Entretanto, ele alegou que o recurso não tinha como intuito absolver a sua cliente, mas sim que Luciene pudesse receber um tratamento adequado. Basicamente, pedindo ali para ela ser considerada semi-imputável, ou seja, que ela não tinha total responsabilidade pelo crime que cometeu. Em 2013, o recurso foi negado por unanimidade, pois as evidências apontavam que Luciene agiu de forma bárbara e cruel, mostrando um intenso grau de culpabilidade, já que as suas ações foram friamente premeditadas contra uma criança de 6 anos. A pena, entretanto, foi revista e redefinida para 34 anos e 8 meses de reclusão, além de uma redução no valor da multa para 180 salários, ou R$122 mil. Algo que eu imagino que ficou como um valor simbólico, pois a Luciene não tem condições financeiras de pagar o valor, nem ela, nem a família. A grande dúvida que pairou sobre o caso, se Luciene teve ajuda para retirar Lavínia da casa ou não, restou como um ponto de interrogação para a promotoria, apesar da polícia ter afirmado que Luciene agiu sozinha. A promotora de justiça Simone Sibilio afirmou que tem provas suficientes para afirmar que a Luciene matou Lavínia, mas que não é possível garantir se ela teve ou não ajuda. Após a condenação de Luciene, o fechamento do caso e a justiça feita, o casal Andrea e Rony tentaram seguir em frente, juntos e muito unidos. Andrea, que na época do crime manteve um semblante forte e esperançoso, entrou em depressão. Rony foi o contrário, ficou completamente sem forças quando tudo aconteceu e agora se posicionava como um ponto de apoio para a esposa. Ele comentou que, abre aspas,
"A única coisa que eu peço a Deus é força para aguentar a saudade da minha filha. O resto não me importa mais."
Fecha aspas. Rony ainda afirmou que não sentia mais raiva da ex-amante e rezava para um dia conseguir perdoá-la. Diferente do casamento de André e Rony, que continuou de pé, o hotel municipal em Duque de Caxias foi demolido 8 meses após o crime. Hoje, no local, está uma Lojas Americanas, tendo como endereço a Avenida Governador Leonel Brizola, ou antiga Avenida Presidente Kubitschek, número 1961. Como mencionei no início desse episódio, o caso da menina Lavínia, infelizmente, não é único. Em 1960, Neide Maria Maia Lopes matou a filha de seu amante, uma menina de 4 anos chamada Tânia Maria. Coincidentemente, Neide, a Fera da Penha, nasceu no mesmo dia em que o corpo de Lavínia foi encontrado, dia 2 de março. Da mesma forma que o caso Lavínia Azeredo não foi o primeiro do seu tipo, também não foi o último. Em 2015, uma mulher de 38 anos foi presa por ter matado um menino de 9 anos, filho do seu amante, Luciana Cunha da Silva. Ela afirmou que cometeu o crime num momento de loucura. As feras estão soltas por aí. Mas vem cá, né? Eu odeio esse termo fera. Fera da Penha, Fera da Baixada. A fera é um animal feroz, certo? É leoa, sabe? Denota um certo poder. E essas mulheres não são isso, muito pelo contrário. A gente fala muito de casos de homens que não aceitam os términos e aí vão lá e matam a ex, e a gente enche a boca pra chamar de lixo humano, né? Mas aí essas mulheres que não aceitaram o término e foram lá e mataram uma criança, chama de fera? Tá errado isso aí. Em vez de fera, deviam ser chamados de churume da humanidade. Gente, churume da penha, churume da baixada, churume, quem inventou essa palavra, churume? Tá de parabéns, ela é muito boa de falar.
Churume, churume, churume.
Bom, tá aí, apelido atualizado com sucesso. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos relacionadas a esse caso lá no Café com Crime. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá amanhã pra ver fotos da Lavínia, da família, da Luciene, da cena do crime e muito mais. E lembrem-se que o próximo episódio do Café com Crime, que cai no dia 19 de outubro, já vai ser um episódio exclusivo do Spotify. Então baixem o aplicativo, é de graça, não precisa assinar, não precisa pagar mensalidade, é só baixar gratuitamente. E assim continue acompanhando casos brasileiros aqui no Café com Crime. Até daqui 15 dias, não a próxima quarta-feira, a outra, e até lá, nada de sair por aí contando a planta da sua casa para as pessoas, principalmente pessoas que podem ter bons motivos para te odiar no futuro. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Inquérito Eletrônico e Processo do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, G1, O Globo, Extra, R7, Gazeta do Povo, O Dia, Jornal Capital e reportagem do Domingo Espetacular.